Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Wesley Magno Ferreira, farmacêutico formado pela Universidade Federal de Goiás, onde fez também especialização em farmácia hospitalar. Atua na Secretaria Municipal de Saúde de Morrinhos, Goiás, onde implantou e coordena um ambulatório de adesão ao tratamento e autocuidado em diabetes. E é ainda conselheiro regional de farmácia de Goiás. Dr. Wesley está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, Dr. Wesley Magno.
Boa tarde, Estenida. Boa tarde, ouvintes.
É um prazer conversar novamente com o senhor aqui no nosso programa, viu?
O prazer é todo nosso, Estenida. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Wesley, nós vamos falar sobre diabetes, né? E há três tipos de diabetes. O senhor pode citá-los e explicar a diferença entre um e outro e como eles se desenvolvem?
Então, na verdade, diabetes hoje é uma pandemia, né? E as pessoas fazem muita confusão no que seria diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional, que são os três mais importantes tipos. O diabetes tipo 1, na verdade, é uma situação autoimune, onde o pâncreas realmente não funciona, o pâncreas do paciente não funciona e há necessidade de insulina. O diabetes tipo 2, o pâncreas funciona, né? Só que a insulina possui um defeitinho. E aí há necessidade de medicação oral para estimular, né? Para se conter a glicose, controlar a glicemia e, em um certo momento, a introdução da insulina, né? Que eu vejo como um medicamento de vanguarda, um medicamento de escolha. E o diabetes gestacional, onde toda gestante, em algum momento, apresenta resistência à insulina e que, se o nível de glicose apresenta um tanto elevado, ela vai apresentar necessidade de uso da insulina para controlar a glicemia, para a boa saúde dela e do bebê também.
E como é que eles se desenvolvem, doutor? Por que uma pessoa tem a diabetes 1, outro tem o 2?
Então, diabetes tipo 1, na verdade, a sinise é uma situação autoimune, né? O que seria isso? As células de defesa do organismo passam a reconhecer as células do pâncreas como não próprias e começam a combatê-las, né? E uma vez que tem essa briga interna, esse conflito, ocorre a não produção de insulina, que é um hormônio importantíssimo no controle da glicose, né? Para manutenção da glicemia. O diabetes tipo 2, na verdade, aquilo que eu falei, há uma resistência à insulina, e obesidade hoje é um problema sério, né? Obesidade infantil, obesidade na fase adulta, os hábitos de vida, não praticar atividade física, enfim, situações essas que levam à resistência à insulina e o paciente acaba, em algum momento, desenvolvendo uma alta de glicemia, uma alta de glicose, uma elevação de glicemia, e isso é o diabetes, isso é o quadro diabetes.
Agora, doutor, e uma pessoa que tem parentes com diabetes, ela deve ficar mais atenta?
Sim, deve ficar vigilante. Porque... E quais são os sinais da astenícia? Na verdade, é muita sede, muita fome, perca de peso, né, cansaço, um sono intranquilo. São sinais clássicos, sintomas clássicos do diabetes, né? Uhum. E é interessante observar essa pessoa, por quê? Porque a glicose não controlada, ela pode levar até o óbito, né? Então, é importante a gente fazer o controle, monitoramento glicêmico, o aparelhinho de HGP, ver como é que está a glicose, como é que está a glicemia, frequentar o consultório do médico regularmente para que esse controle aconteça contente e a pessoa não tenha prejuízo à sua saúde.
Agora, doutor, o senhor está falando de controle, né? Mas é a prevenção, tem como prevenir?
Tem como prevenir. No caso do diabetes tipo 1, não, porque é uma situação genética, né? Agora, no diabetes tipo 2, que é o mais de 90% dos casos, há como prevenir sim. Alimentação saudável, prática de atividade física, são situações que ajudam a controlar, reverter o quadro, não deixar que ele aconteça. Né? A obesidade é um problema sério, como eu disse. Uhum. Então, se a pessoa comer um dos prazeres da vida, eu falo. Mas não tem prática, só come alimentação em embutidos, enlatados, não pratica atividade física, não toma seus medicamentos com regularidade, então isso acaba levando complicadores do diabetes.
Uhum. Agora, doutor, pessoas com diabetes estão tendo uma melhor qualidade de vida graças à chegada de novas gerações de produtos, né? Como os medicamentos biológicos e biosimilares, né? O que esses medicamentos trazem de diferente que resulta na melhora do tratamento?
Veja bem, Denise, na verdade, os medicamentos biológicos, eles não são genéricos, né? Eles não trazem diferença, e sim aumentam, ampliou seu acesso, porque com a chegada dos biosimilares, há uma competitividade em valor econômico, quer dizer, ficam mais baratos. E aumenta e dá a possibilidade do paciente comprar, o que era muito caro há uns anos atrás, hoje tem um custo a um terço do valor, né? Mas farmacovigilância é a palavra de ordem. Com a chegada desses medicamentos, é importante o farmacêutico, o médico, realizar farmacovigilância. E a própria população, né? Qualquer sintoma, qualquer sinal de diferença, qualquer diferença que ele perceber, relatar para o seu farmacêutico, relatar para o seu médico, para que esses profissionais notifiquem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e sim, a gente comece uma investigação do que pode estar acontecendo. Mas são medicamentos fabulosos que estão chegando ao mercado e o paciente só tem a ganhar.
É isso que eu estou falando, é a farmacovigilância? Essa
Isso, e ser
vigilância, esse
farmacovigilante.
cuidado, né?
Isso. Observar, se a pessoa já usa um determinado medicamento e, na verdade, o médico, apenas o médico pode mudar a marca do fármaco, né? Porque, no caso dos biológicos, porque biológico não é genérico, né? Existem insulinas de marca e insulinas biosimilares. O médico é responsável pela mudança, né? A gente chama de intercambiabilidade. Uma vez que isso acontece, observar se houve alguma mudança no comportamento, né, do paciente, ou o próprio paciente observar se houve algum sintoma que ele não observava anteriormente e passou a observar, e passou a acontecer. Neste momento, é interessante ele descrever, relatar, procurar um profissional de saúde, um médico, um farmacêutico, e conversar sobre isso, né, para que a gente possa tomar as medidas.
Certo. Então tem que ficar atento, se informar sobre o assunto, né? Se você está com uma determinada doença, está tomando um determinado remédio, a pessoa tem que se informar para poder até chegar para o seu médico, para o seu farmacêutico e tirar essas dúvidas. Doutor, eu ouvi falar que genérico é bom mesmo, né? Mas aí para você saber tem que se informar, né, doutor?
É verdade. Informação é o melhor tratamento, né,
Com
Felipe?
certeza. Doutor, começa a ser distribuída na rede pública de saúde a insulina ultrarrápida. Qual é a importância desse produto para o diabetes? Como é que ele age no organismo?
Insulina rápida, na verdade, o Brasil está contra a mão do mundo, né, infelizmente. Mas avançamos muito com a introdução da insulina rápida hoje, sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, né, sendo disponibilizada pelo SUS. Ela age nas refeições. O paciente, antigamente, tinha apenas esquema NPH irregular. E o diabetes tipo 1, né, ele é. Na verdade, não é uma droga de escolha, era um tratamento mais difícil. E agora, com a chegada das insulinas ultra-rápidas, com as insulinas mais modernas, isso só vem a agregar benefício no tratamento, né? De forma que vai cobrir suas refeições, uma cobertura melhor nas suas refeições, vai ter um controle de glicemia mais interessante, não vai ter pico de glicemia, não oferece uma insulina, não oferece pico. O que seria isso? Aquela hipoglicemia ou a hiperglicemia, vai ter uma flexibilidade, uma flexibilidade no ajuste de dose, né? Até uma ação mais rápida, menos efeitos colaterais, enfim, o paciente só tem a ganhar.
E ela já está sendo distribuída na rede pública de saúde, doutor?
Alguns municípios já adquirem ela com um recurso próprio, né? Agora o Ministério da Saúde vai disponibilizar para todos os brasileiros, assim, diabéticos, a partir no espaço curto de tempo, nós acreditamos. Na verdade, essa proposta já vem sendo estudada há 2 anos e finalmente o Ministério já houve compra pública por licitação, né, Temísia? E aí, no futuro próximo, todos os brasileiros vão ter um acesso ampliado, né, um acesso maior a esse tipo de insulina.
Certo. Doutor, como o senhor estava falando no início do nosso bate-papo, né? Os hábitos, né, das pessoas, os hábitos alimentares, né, podem levar à diabetes e a melhora desses hábitos, você cuidar, né, dos hábitos alimentares, também pode prevenir ou controlar a diabetes, né? Então, o sedentarismo, o dia de hoje, a vida da gente é meio corrida, né? Muita gente tem nem mais tempo de fazer ginástica, fazer exercícios. O sedentarismo também é um problema, pode ser um dos causadores aí da diabetes?
Pode ser sim, Temita. Na verdade, nós temos que usar os nossos parques, né? É importante que a população use os parques das suas cidades, as academias a céu aberto, né? Pratique algum tipo de atividade. seja ela caminhada, dança de salão, musculação, remo, enfim, tem alguns balneários, né? Enfim, faça atividade, mexa, alguma coisa que mexa com o corpo, para queimar essa energia, para usar essa energia que nós acumulamos na nossa alimentação. E aí, com isso, nós podemos ter uma, além de fortalecer a musculatura, ter qualidade de vida, né, nós podemos controlar o diabetes, nós podemos prevenir que ele não aconteça, porque no caso, como eu disse, diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos nossos brasileiros hoje, na verdade, nossos brasileiros são números mundiais, é o enfrentamento, né, maior dos enfrentamentos, é resistência à insulina. Essa insulina está circulando no organismo, está circulando, no entanto, nós temos que utilizá-la, né? E utilizar o quê? Colocando músculo para funcionar. E colocando músculo para funcionar é atividade física, é caminhar. O controle remoto, infelizmente, ele nos ajuda, mas também nos atrapalha, né? Porque hoje a gente entra em casa e não quer saber de mais nada. Senta no sofá, pega o controle remoto e com ele nós resolvemos. Ligamos a TV, enfim. A comida está próxima, né? Pegamos os nossos salgadinhos, o pacote de bolacha, ficamos à frente da TV e isso não é saudável. Na verdade, nós temos que mexer o corpo.
Tá certo. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação para os nossos ouvintes, doutor?
Então, é importante que nós saibamos visualizar, né? Prevenção é a palavra de ordem. A gente consiga realmente praticar atividade física, alimentação saudável, que frequente as consultas com regularidade, trabalhar a prevenção, né, ter uma medicina preventiva e não curativa, né, porque uma vez que o quadro de diabetes se instala, dificilmente nós vamos conseguir reverter essa realidade, né, mudar esse diagnóstico. Então é importante que nós mexemos o corpo. A palavra de ordem é realmente mexer o corpo, né, exercício diário sempre. 30 minutos de caminhada diária ou 150 minutos de exercício por semana vai trazer grande benefício à população, Artemisia.
Obrigada, doutor Wesley. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa. Espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Oi, eu te agradeço, Artemisia. Obrigado pelo convite. Obrigado, ouvinte. Espero que tenha esclarecido, né? Tenha levado informações. E o importante é isso, trocar e compartilhar.
Com certeza. Mais uma vez, obrigada, doutor. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado, Artemisia.